Mais uma vez, paz seja convosco.
Amém. Amém.
Todo mundo comprometido com o aniversariante?
Sim. Só eu.
Não. Pausa para cumprimentar o aniversariante. 60 anos de vida bem vividos.
O senhor postou no grupo da igreja?
O quê?
O aniversário.
Não, porque ia ser hoje. Aí eu falo hoje. Glória a Deus!
Amém.
Estamos falando nesse segundo período sobre o amor de Deus. Ai, Jesus, um amor maravilhoso. Um amor que nos constrange. Um amor que é perfeito. Nós falamos de algumas características deste amor. Um amor que nos escolhe, que nos redime, que se sacrifica por nós. E no último encontro nós falamos sobre o amor de Deus, que é um amor eterno, como todos os seus atributos que são eternos, porque Ele é eterno. Também o amor não foge à regra, o amor de Deus, Ele é eterno. O amor de Deus existe antes de haver mundo e existirá mesmo depois que este mundo for renovado. Se você ler o texto de 1 Pedro, você vai ver o que vai acontecer. Esse mundo, ele vai ser purificado pelo fogo, não é fogo que Deus vai colocar fogo em tudo, não é isso? Quando você pensa em fogo, e aí, respeitando os nossos irmãos pentecostais, não há uma referência na palavra de Deus que fala de fogo como uma coisa boa, no sentido de que é agradável. O fogo, ele sempre tem o sentido de purificar, sempre aparece na condição de você tirar a escória, tirar a sujeira. A gente vê essa referência lá em Zacarias, quando faz uma purificação de um metal. Então, quando você está passando por lutas e dificuldades, é o fogo de Deus limpando a sua vida. Cuidado, gente, se ela arrancar isso aí, nós vamos para o hospital, hein? É. Ah, então o amor de Deus, ele sempre existiu e sempre vai existir. Antes que você fosse gerado, Deus, ele já te conhecia. Era um plano, era um projeto dele que iria ocorrer. Não há riqueza de palavras que possa expressar o amor de Deus. Nós falamos, comparamos o amor de Deus com o amor de mãe, com alguns tipos de amor, mas não há como você comparar. Não há língua no mundo, nem fora do mundo, que possa explicar este amor. A única forma de expressar este amor de uma forma diferente dentro do nosso português é falar que ele é duradouro, que ele não se acaba. Nosso amor, ele é variável de acordo com as situações. Já contei algumas vezes o caso de um casal que congregava conosco, em que eu fui conversar com eles, e aí a pessoa falou para mim assim: olha, pastor, acabou o ciclo. E aí a gente fica pensando, como é que é isso? E é assim que o ser humano age. Enquanto a situação nos está agradável, eu te amo. Quando você não me serve mais, eu não te amo mais. Eu não estou falando da presença física na igreja. Eu estou falando em contato. Não há como eu ter um relacionamento com uma pessoa de intimidade num dia e no outro dia eu não quero mais, afastou, acabou, não existe, ou nunca houve. Ou nunca houve, ou realmente é uma coisa muito frágil. Não é o que acontece com Deus. O amor de Deus, ele é duradouro. Está faltando um, cadê o outro?
Nós estamos procurando.
Não está lá embaixo, não?
Não.
A única maneira de expressar o amor de Deus de uma forma diferente é dizer que ele é duradouro, independente das pessoas. Independente do que você venha fazer ou falar, o amor de Deus, ele continua. Ele não é motivado pelo que você faz. Ah, eu vou na igreja todos os dias. Deus não vai te amar mal por isso, mais por isso. Ah, você vai lá e mata alguém. Deus não vai deixar de te amar por isso. Ah, eu não faço isso. É o conceito que as igrejas de prosperidade falam. Ou você entrega o teu dízimo, ou você entrega dinheiro, ou então Deus, ele não vai agir. Não existe isso. Deus, ele não é influenciado pela sua ação. Ele, dentro do conceito divino, ele pode ficar entristecido com situações, mas ele sabe que nós, como seres humanos, somos assim. Então, tudo que nós venhamos a fazer não muda o conceito de Deus de amor por nós. Esse amor continuado por objetos indignos, eu e você, não significa que Deus não nos puna. Nós já falamos um pouco dentro de Abacuque sobre isso. A punição de Deus em especial sobre aqueles que são filhos e filhas dele, tem o objetivo de corrigir em uma ação de amor. Ele puna. Pessoas ímpias também sofrem punição de Deus a partir do momento em que eles começam a agir de uma forma tal que possa interferir na vontade dele. Aí ele age. Mas enquanto não, ele permite que a coisa aconteça. E a gente vê coisas como, por exemplo, o World Trade Center. Há anos atrás, em que ele permitiu que os aviões brum, brum, e morressem lá 3 mil pessoas. E lógico que a gente olha as 3 mil pessoas que morreram lá, mas ninguém fala das pessoas, as 10 mil, 50 mil, 100 mil que morreram no Afeganistão e em outros lugares, com a própria ação dos Estados Unidos. Mas isso é coisa da mente. Tá? Então Deus, ele permite que as coisas aconteçam dentro de um conceito que não atrapalhe ou não mudem o propósito e o plano dele. Então, sim, acontece sobre a minha vida, reveses, sejam por condições que a sociedade impõe, coisas que você fez e tem consequências, ou propriamente próximo que está à sua volta. As coisas acontecem, nós não estamos imunes. Ah, eu sou cristão, então eu não fico doente. Fica doente. Não há esse conceito de que o cristão não fica doente. A pessoa que está lá com a minha tia, ela fala assim: você tem que ter fé. Determina. E algo que eu estava pescando, o Sebastião falou, a gente não vê esse conceito de determinar nada na Bíblia, porque nós não temos condição de determinar nem o crescimento nosso, nem os fios de cabelo nosso, como é que a gente vai determinar algo? A gente simplesmente pode pedir a Deus, esperar que Ele, na misericórdia dEle, assim o faça. E nós temos o que fazer. E por que Deus não tem agido tanto em cura, por exemplo? Porque nós não abrimos a nossa boca. Você essa semana, você falou assim: eu posso orar pela sua cura? O irmão Cláudio falou que está com a perna doendo. Alguém que ouviu, falou: vai, eu vou orar por você. Essas coisas são coisas que nós retemos, mas Deus não retém. Às vezes a gente pode fazer com que a situação da vida do próximo seja melhor, e a gente não faz, a gente vai ser cobrado por isso. Mas o amor por nós não significa que ele não nos pune. Essa punição existe e tem um caráter bem pedagógico para as nossas vidas. Mesmo no meio da disciplina em relação aos filhos, nós podemos ver o amor de Deus. Quando Deus nos disciplina, nós vimos o amor de Deus. Eu contei para vocês o caso lá do aluguel da minha casa. Ele poderia sim ter deixado a gente falecer, mas ele não deixou. Mas ele podia. E não quer dizer que ele não ama. Ele poderia ter ensinado alguma coisa. Falamos também no último encontro do amor imenso de Deus. Além de eterno, ele é enorme, é grande, não pode ser mensurado. E nós falamos rapidamente sobre o Efésios capítulo 3, versos 17, 18 e 19, em que Deus, ele não tem um amor por nós 2D, comprimento e distância, 3D, comprimento, distância e altura, mas ele é 4D, além de tudo é profundidade. E nós falamos que essa largura do amor de Deus, ela aponta o fato que não é apenas os judeus que são alvo do seu amor. Eu quero saber onde está o outro menino. Está lá no carro? Ah, tá. A largura do amor de Deus estende o amor dele, que era para aquele povo de Israel, para mim e para você. No cumprimento, nós falamos que essa extensão temporal do amor, ela é desde o início da eternidade e vai até depois da eternidade. Ele sempre nos amou e vai continuar nos amando. É algo maravilhoso você imaginar de um ser que vai continuar nos amando para sempre, independente do que você vier fazer. É muito mais tranquilo você estar na presença de um Deus dessa forma. Um Deus que você não tem que correr atrás da bênção, correr atrás da aprovação dele. Vivi muito tempo atrás disso, dessa forma. Se eu não vier na igreja, Deus não me aprova. Se eu não fizer que nem o louvor está falando, oh, olha para o ministro, o pessoal do teu lado, ele não vai me amar. Não existe essa condição. Deus, ele nos amou no início da eternidade e vai continuar nos amando. Esse amor não vai fundar nunca. Falamos também sobre a altura deste amor. É um amor de altura que nos concedeu toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós já somos abençoados. Não é algo que nós vamos conquistar. É algo que já está sobre as nossas vidas, independente da situação que você vive hoje. Independente de você estar andando com o carro e quebrar a mangueira do teu carro, independente de você não conseguir comprar o caminhão, independente de você não conseguir alugar a casa, não comprar, vender a rosa, independente disso, o amor dele já nos alcançou e nos abençoou.
Glória a Deus, aleluia.
Não há nenhuma situação que você possa citar que exclua o amor de Deus, mesmo na morte. E Deus nos ama em profundidade. É referência que esse amor nos atingiu quando nós estávamos nas profundezas do pecado. É muito fácil você amar o outro enquanto ele está bonito e cheiroso. Agora, quando ele estava naquela condição podre e pecaminosa, naquela época Deus já te amava. É uma profundidade do amor de Deus. Ele vai fundo. Esse amor, ele é incompreensível. Se a pessoa nunca viveu o amor de Deus, ele não vai entender. É por isso que nós temos que ser misericordiosos com as pessoas que nos ouvem. Se ele não foi alcançado por esse amor, ele não vai entender. Parece ser uma coisa abominável. Uma outra característica do amor de Deus é um amor que dá. Dá. Ele dá. O amor de Deus tem uma conotação ímpar, diferente, singular. Não é encontrado em nenhum outro lugar, em nenhum outro ser, mesmo na mãe. Mesmo na mãe. Ai, o amor de mãe. Eu vejo as fotos da Rayane e ela... Você está diminuindo as postagens mês a mês, né? Está começando a ficar comum a coisa, né? Ela postava o primeiro mês e fazia um coração, e 2 meses, e 3 meses, agora?
Eu fiz um Instagram pra ela,
você
acredita? Tá tudo
com
dela.
Sim,
eu
sei.
Eu...
Todo mês? Esse mês é vez?
Não,
ah, não.
Um ano.
Ah, tá, um ano e mês.
É um ano, não.
Todos os amores do mundo querem algo em troca. Todos. Não tira nenhum ser humano. Você ama a Helena, mas quando ela não der o retorno para você vai ficar com raiva. É assim que a gente acha. A gente faz isso com bens, as pessoas fazem isso com animais. Às vezes você vê os vídeos na internet, a pessoa tá com um bichinho lá, e aí ela abre a porta do carro, joga para fora. Eu vi um vídeo meio triste essa semana, em que um cara filmou, né, o cara com um carrão bonito, tá, pegou o cachorrinho, colocou para fora, e o cachorrinho, e ele foi atrás do cara, sei lá, foi uns 5 quilômetros de filme. E o cachorrinho atrás, até que pegou uma bebida, o carro foi embora. A gente faz isso com animais, com bens e com seres humanos. Enquanto as pessoas não estão dando retorno, beleza, Deus não faz isso. Deus não faz isso. O amor de Deus não é um amor ágape, já falei para vocês essa palavra, não é uma coisa paroxítona, que é acentuada no A, entendeu? Ela é uma palavra, mesmo que seja estranha aos seus ouvidos, ela é um amor ágape, que é uma palavra grega, não se traduz, ágape. O amor ágape tem pelo menos 2 características, nos quais ele se choca com o que nós cremos. Ele não é necessariamente um amor por coisas dignas. Não há mérito em você por ser amado por Deus. Ah, Deus me ama, é porque eu sou bom. Deus concedeu 75 anos para os reis porque ela é uma pessoa boa. Deus concedeu o ministério de igreja primitiva para o pastor Paulo porque ele é uma pessoa mais espiritual, ele é mais sábio, ele é mais amoroso. Deus concedeu a Helena esse docinho para o Felipe e Rayane porque eles são bons pais. O amor de Deus não é um amor que nos alcança por nosso mérito. Nós não temos mérito nenhum. Lembra quando nós lemos em Abacuque o conceito lá de que 10 vezes aquele povo foi rebelde contra Deus no deserto? É a mesma coisa da minha pessoa e da sua pessoa. Segunda característica que choca o que nós temos: ele não compartilha com o mundo o desejo de possuir. Ele não quer possuir você. Ele não quer mandar em você, ele não quer ter domínio sobre você. Ah, se o Felipe não vier na igreja, eu não amo mais ele. Se o Felipe não fizer o que eu quero, não, ele continua amando. E nós, quando vemos, por exemplo, casais casados, entendeu? E aí nós temos dois casais namorados aqui. E aí, eu amo você. E se chegar a ter um casamento, eu juro para você, fidelidade eterna e não sei o quê. Princesa, e você. Gente, isso aí é apenas um discurso simbólico, porque passou o tempo. Se não há um amor fixado na palavra de Deus, some. Some. A beleza vai embora, a vitalidade vai embora. A barriguinha cresce, as papas aparecem, e aí se não tem um amor alicerçado na palavra, já é. Mas com Deus não é assim. Você pode ficar engenhado que nem um jenipapo, uma mecha, e Deus ele vai continuar te amando, seja na cama, doente, o que quer que seja. Deus não tem necessidade de nos amar, porque Ele não precisa de mim e de você. Você sabia disso? Você sabia que se você não ajudar em nada nesse projeto que eu estou falando para vocês, as crianças elas vão ser abençoadas de outra forma? Será que Deus ele vai precisar dos seus 30 reais? Não precisa, Ele é o Deus do ouro de quem, irmão Cláudio? É Deus do ouro e da? Deus, é Deus de ouro e da? Prata. Ele não precisa de você. Ele simplesmente dá esse privilégio para você. O homem é totalmente diferente na manifestação do seu amor por Deus, porque cada vez mais que ele se aproxima de Deus, ele quer trazer alguma coisa como oferenda a Deus. Você quer entrar na presença de Deus sempre oferecendo algo, como que querendo pagar. Ministério pastoral é clássico para isso. Quando uma pessoa começa a trabalhar dentro do ministério pastoral como eu, de tempo integral, se a pessoa não tiver controle, ela quer trabalhar 20 horas por cento por dia. Eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar. Já cheguei em neuras como essa. Tem pessoas, amigos meus, que vivem em neuras como essa, em que a pessoa não pode se permitir chegar num sábado e passar a tarde com a família, ou ir na beira do lado. Não, eu tenho que evangelizar, eu tenho que falar de Deus. E a pessoa, ela entra numa neura, numa paranoia tão grande, porque ela acha que se ela não der algo em troca, o amor de Deus vai diminuir. Isso não existe. Isso acontece na macumbaria. Você tem que oferecer a farofa, a pinga. Aí sim, se você não fizer, o trabalho não é amarrado ou desamarrado, não. No amor de Deus, os elementos são muito diferentes. Em Deus, há a alegria de dar, porque é um amor de um ser totalmente independente. Deus dá, aqui, Deus dá daquilo que nós definitivamente não temos. Deus dá aos pecadores tudo do que eles precisam, não do que eles desejam. Essa é a diferença do nosso cristianismo na nossa igreja, de uma igreja que prega prosperidade. E não tem nada de mal se você quiser acreditar nisso. O nosso pensamento é: Deus dá para mim o que eu preciso, e não o que eu desejo. Você pode desejar? Pode. Se você não tiver desejo, você está morto. Nós temos que ter sonhos, seja de bens, seja de alegrias, de passeios. Mas não quer dizer que Deus vai te dar. E não quer dizer que Ele te ama menos porque você não tem. Mas nas igrejas neopentecostais, aquelas que falam muito sobre prosperidade, elas falam que se você não tiver, você não é o queridinho de Deus. Mentira. Quando a gente vê a figura de Cristo, Cristo fala: eu não tenho onde recostar minha cabeça. Não é para você entrar na teologia da miserabilidade, não é isso. Mas você não pode ser focado nisso. Campanha para isso, para você ficar rico. Projeto de vida 2019, você comprar um carro. Você quer comprar um carro? Trabalha. Quer um trabalho melhor? Estuda. Deus vai te abençoar. Não precisa fazer um projeto aqui. Fazer uma campanha para o Felipe agora vender uma tonelada de rosas por fim de semana. Não precisa disso. Porque Deus ele vai dar o que ele precisa para ele viver, o necessário. Ele pode exceder. Às vezes não. Pode ser anos ou períodos mais ricos ou não, mas Deus continua te amando. Tudo que venhamos oferecer só pode provir dele. É interessante isso. Quando nós oferecemos alguma coisa a Deus, é porque ele já nos deu. O conceito de dízimo é esse. Você não dá o dízimo, você não entrega o dízimo, você devolve o dízimo. Porque não é seu. Você devolve a Deus a parte que é dele, porque tudo é dele. E ele fala: eu te dou 100% e eu quero 10%. Quando você não devolve a ele, é o conceito de Malaquias. Você está roubando ele, porque não é seu, é dele. Mas ele não vai deixar de chamar por causa disso. Não é algo que vai influenciar a tua salvação. Não muda. Essa faceta do amor de Deus também era desconhecida dos pagãos e não é encontrada em religiões não bíblicas, inclusive pseudo-cristãs. Tem muita religião pseudo-cristão que vende que um Deus só pode ser, ele só te aceita pelo que você oferece. Mentira. Mentira. Deus deu o seu filho como prova do seu amor. O que você pode pagar por isso? O que você pode pagar pelo sacrifício de Cristo na cruz? Será que é o teu carro? A tua casa? Todos os seus bens? O teu tempo? você viver continuamente trabalhando. Será que isso vai pagar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por você?
Nunca.
Sem a cruz nunca teríamos a noção do que o amor ágape significa. O Filho perfeito, sem mácula, foi entregue por amor aos pecadores. Ele morreu por gente sem mérito, eu e você. Ele foi entregue sem que nada houvesse sido dado a Deus. Não é amor de troca, mas o amor de Deus é um amor que dá. Ele dá e pronto. Ele não quer nada em troca. Aí você vai lá e dá um presente. Mas isso é isso. Você vai lá e compra uma lembrancinha para ela. Pode comprar, não tem problema não. Tá? Ela não quer lavar a sua cabeça aqui não. Tá? Mas você dá, você abençoa ela. Tá? Que ela pegue esse presente e coloque do lado um fale obrigado para você, seu coração vai fazer assim. Porque você quer o quê? Reconhecimento. O amor de Deus não é assim, o amor de Deus é um amor que dá. Além de ser um amor que dá, ele é um amor que procura. O amor de Deus é um amor que vai à procura dos elementos perdidos. Se a gente vê as parábolas de Lucas 15, em que tem as dracmas perdidas, tem uma série de coisas perdidas lá, nós vemos um amor, a qualidade do amor de Deus. Percebe-se claramente uma crescente na ideia do que significa algo perdido e do significado do amor pelo que está perdido. Deus, ele não só ama e dá, mas ele procura aquele. Ele foi a tua procura. Você conhece a sua história, onde você estava? Aonde você estava quando Jesus Cristo, ele te alcançou? Você foi a Deus ou ele foi a você? Mas é provável que a mais significativa das três parábolas seja a parábola da ovelha perdida. Esta parábola revela muito nitidamente como Deus age com pecadores perdidos que se apartaram do seu rebanho. A palavra de Deus diz que um criador de ovelhas, ele tinha, um pastor, ele tinha 100 ovelhas. Aquelas 100 ovelhas estavam lá, ele cuidava delas, alimentava elas, elas faliam, fazia, ele falava assim, ovelhinha querida. Aí ela olhava para ele e falava, mé. Olhava para ele, mé. E era a alegria dele. Aí a hora que ele contou, ele viu que estava faltando uma. Ele pegou, saiu dali, em vez de ficar só com as 99, ele foi atrás da que estava perdida. Não abandonou as 99, às vezes o pessoal acha, ficaram lá, o lobo atacou, comeu, quando ele voltou tinha só 50. Não, foi tirar lá pelas 99. Ele pôs alguém para cuidar. A figura do pastor é no Salmo 23, em que ele pôs alguém para cuidar. Então, eu vou buscar que está perdido. Aí ele procura. Quando ele encontra, coloca no ombro, leva embora e traz de volta. Alegria, alegria dele.
Aleluia.
O que Jesus quis salientar naquela parábola foi que os líderes religiosos já haviam dado essas pessoas como perdidas. A gente faz isso demais. A pessoa não está me dando atenção. Deixa para lá. Jesus sabia que elas estavam perdidas, mas ele sabia que elas podiam também ser encontradas. E encontradas para trazer alegria, não alegria humana, mas uma alegria divina, ao coração de Deus. Porque há mais alegria quando um pecador se converte. Meu querido, fiquei contente no ano novo. Tinha muita pessoa diferente aqui. Você é normal. Mas a gente viu, por exemplo, um amigo da irmã dos reis, seu José. Vamos lá. Pôde compartilhar com a gente, comeu uma comida, ouviu, foi abraçado, tirou foto. Deus tem mais alegria na vida de uma pessoa como essa, que veio aqui na igreja, do que a sua vida. Porque a sua é normal, você vem todo ano. Não que eu não queira, não é isso. Mas a alegria é muito mais alegre aos céus, uma pessoa que nunca vem vir. Amiga da Marizã, filha da dos reis, veio, nova convertida. É isso que Deus alegra. Nessa saída para buscar o perdido é que há algo novo. Esta é uma característica nova a respeito do amor no ensino de Jesus. Nunca ninguém havia ensinado um amor que vai à busca daquilo que está perdido. Pelo contrário, o amor de demonstrado das pessoas para Deus era um amor cultual e cerimonial em que as pessoas elas tinham que cumprir requisitos. Então você tem que vir aqui para a igreja, tem que ter um cabelo mais comprido. Se for curto, não pode. É a roupa. Se eu tiver com... não pode. E aí a pessoa começa a estabelecer uma série de normas, vou falar hoje à noite isso, em que esse amor de Jesus Cristo é um amor que elimina todos esses rituais. É lógico que você tem que vir com ordem e decência para a casa do Senhor. É lógico. É lógico, se tiver um ministério de louvor e tiver uma moça aqui com a cara calçada agarrada, eu vou chamar ela no canto e vou chamar atenção. É lógico isso, mas essas coisas são coisas óbvias. O que é importante não são essas coisas sim, a manifestação do amor, que é o que Jesus Cristo fala. E aí quando ele vem no mundo e pega e ele morre, as pessoas queriam que as pessoas fossem cristãos com ritmos judaicos. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Paulo fala, não, para, não precisa disso. Não precisa disso. Essa característica nova a respeito do amor do ensino de Jesus. Nunca ninguém havia ensinado um amor que vai à busca daquilo que está perdido. Então, com este amor decidido, porque amor ele é decisão, você decide amar. Já falamos sobre isso. Eu decido amar a pessoa. A pessoa não me ama, a pessoa pisa no meu calo. A gente tem que continuar amando. Eu estou lá na faculdade estudando, e tem um aluno que ele começou a estudar, um bacharelado, teologia, são 30 parcelas, e ele pagou 5. Parou de pagar e continuou cursando. Passou desapercebido. Aí tem um curso, que é um curso com validação, que é para quem diploma, que foi feito dentro do bacharelado livre, teologia livre, ele seja reconhecido pelo MEC, seja como um diploma de terceiro grau. Esse homem foi lá, fez a inscrição, sabendo que não tinha pago, que não tinha recebido diploma, nada, em má fé, foi lá e fez, pagou a inscrição, foi um erro de quem recebeu também, e ele continuou cursando e acabou o curso. Estava devendo algo em torno de 12 mil reais. Aí ele passou no concurso. Aí ele ficou desesperado. Eu quero diploma. E aí as pessoas começaram a falar, não, deixa ele. Eu não vou pôr a tese. E as pessoas começaram a me questionar, você vai fazer isso pelo cara? Claro, a gente tem que ser cristão e tem que ser diferente. Por mais que ele não entenda, por mais que ele ache que não tem valor, a nossa ação tem que ser uma ação diferenciada, aonde o Senhor nos coloca. Quando a dos reis falou, pastor Paulo, posso levar o fulano para vir na igreja? Falei para ela assim, onde cabe um, cabe dois. A gente já estava lotado. Mas cabe? Não tem problema. Se Deus direcionou para que isso acontecesse, quem sou eu para bloquear? Não era mais cômodo para Maria dos Reis não falar nada? Não se predispor a não falar alguma coisa e eu dizer não? E ela tem que desfazer com a pessoa, tem que ir lá buscar, tem que trazer de volta. Mas o que acontece? Ela abriu mão dela em prol do outro. Isso é ação cristã. É o que Deus quer que a gente faça. E você viu que eu estou falando de uma coisa pequenininha. Coisas pequenas. Então, com esse amor decidido, o pastor vai à busca das suas ovelhas perdidas. Assim, Deus vai à busca das suas ovelhas como o supremo pastor que é. E todo o seu povo foi alcançado por esse maravilhoso amor que sai à procura do que estava perdido, e assim ele me alcançou e te alcançou. Uma outra característica do amor de Deus é que o amor de Deus ele é soberano. O que é soberano? De tempos em tempos a gente tem que falar sobre esse conceito. Quando você pensa em soberano, você tem que partir primeiramente dentro da soberania humana. Você pode pensar num presidente, você pode pensar num rei. Se você for um pouco mais longe na Idade Média, você pode pensar naqueles castelos em que aqueles homens ou mulheres, eles eram levantados com uma figura de autoridade em que ninguém podia questionar. Acontece exatamente como eu estou ordenando, ponto. Você discorda e morre. Na época da Revolução Francesa, tinha a Bastilha, e aí eles falam assim, tinha uma expressão que me foge agora, mas era uma expressão que fazia assim, que levava a pessoa para a guilhotina. Cortem as cabeças, quer dizer, cortem as cabeças. A pessoa discordou, colocava a pessoa com a cabecinha no seco, fechava, puxava a cordinha, pá, caía a cabeça do cara do cesto. Essa era a condição do soberano. A figura de Deus não é diferente. Se você for pensar a condição soberania de Deus, essa palavra chamada déspota, que a gente tem como uma palavra linkada com Hitler, com Mussolini, Stalin, grandes estadistas, mas que eram cruéis, é exatamente a palavra que se refere quando se refere a Deus dentro das línguas originais. Ele faz o que ele quer, só que não com crueldade. Deus, ele é soberano e ele faz o que ele quer, como ele quer, no tempo que ele quer.
Com justiça.
Com justiça. Que acho que você leu, equidade é a palavra de Deus. Equidade. Com justiça. Quando nós formos colocados na presença do Senhor, e um ente querido nosso não estiver na primeira, você vai crer com o coração de Deus, você vai entender com a equidade dele que está tudo correto. Senão você vai passar a eternidade no mundo do inferno. Isso não vai acontecer. Aquele ente querido, aquele amigo, que não vai aceitar Cristo, porque não, pessoas não vão aceitar Cristo, independente do seu testemunho. Naquele dia você vai ter a mente de Cristo. E a equidade de Deus, você vai olhar assim e falar assim, é por isso que eu vou entender. O amor de Deus, ele é soberano. Você não consegue perverter ele com as suas orações impuras, pecaminosas e humanas. Se você quiser orar por algo, ore. Está dentro da palavra, ore. Mas não quer dizer que Deus vai conceder. Mas eu vou ficar sem comer, eu vou ficar me chicotear, vão ser 7 semanas. Isso não muda nada. Deus, ele não se move pela sua força, ele move pela vontade dele. Já falamos do caso de Ezequias, em que havia sido determinado que ele iria morrer. Mas Deus coloca uma variante nos céus. Se o rei Ezequias, ele converteu o coração dele e clamou, eu dou mais 15 anos. Aí ele fala, eu dou mais 15. Essa é a ação de Deus. Nós temos que nos encaixar na figura dele. Não é ele que se encaixa na nossa condição. É lógico que quando uma coisa ocorre fora do nosso conceito, da nossa vontade, nós ficamos tristes. E é natural. Você não vai ficar alegre porque teve um revés na vida. Você vai reclamar, você vai murmurar. É normal, mas depois você volta novamente aos caminhos do Senhor. Porque ele é soberano. Deus não é influenciado por nada em seu amor, a não ser pela sua própria natureza. Tem uma música, acho que é do Matos Nascimento, que fala assim, e não é bíblica. Está sofrendo, vai cantando, geme e chora. Como se, porque você está gemendo, quer vitória, vai chorando, geme e chora. É como se você, pelo seu sofrimento e pelo seu gemido, Deus, ele se compadece de você, não existisse. Se fosse isso, Deus, ele seria maleável conforme as situações. E não é, ele é soberano, ele tem os princípios, os planos dele, que é programado. Ele não sai daqui.
Tá ok?
Glória a Deus. Mas ele só vai dos reis até o seu limite. Porque há coisas que na sua vida, se ocorrerem, a tua casa cai. E aí ele sabe que a gente não suporta. E aí vai até um ponto.
Não, mas eu tenho isso comigo, é Deus que falou coisa
comigo. Não, é claro que vai.
Mas daí eu volto para aquela coisa e falo, não, Deus é soberano, ele pode todas as coisas. Aí eu venho quieto e toco.
Você pode ficar triste, você pode ficar depressivo, você pode ter alguma síndrome, ficar mal-estar, lá, mas são pequenos estágios da sua vida. Não é uma vida de, é um momento. Nós ficamos tristes se a gente querido falece, se há um revés, se há alguma coisa, mas nós sempre voltamos, porque tem algo que chama-se perseverança dos santos, é algo que Deus coloca em nós, para nos fazer voltar. Isso é uma característica do salvo, chama perseverança dos santos. Se não fosse ele nos dando suporte para continuar caminhando, a gente cai, não levanta mais. É que nem aquele lutador de boxe, toma soco, toma um upjack, aí ele puff, cai no chão e não levanta mais. Aí a gente vê filmes, quem gosta, né, do filme do Sylvester Stallone, de aqueles filmes de luta dele, e ele apanha, e cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, você. Por quê? Não é porque você treinou bastante, é porque Deus, ele coloca em você. Porque ele falou, meu filho, e não pode, a palavra dele não pode ser contradizida, porque ele é soberano, o amor dele é soberano, e por ser soberano, ele não permite que você seja tentado além nas vossas flores
abertas.
Deus sabe como ficaria meu coração se minha casa não tivesse sido alugada. Então, o que ele faz? Ele ama. Porque ele sabe que a minha fé ela vai ter um pouco, como a sua vai ter um pouco. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo teu amor. O teu amor, Pai querido, que é o amor que dá, o amor que procura, o amor que é soberano, o amor que é imenso, o amor que é eterno. E tantas outras características do teu amor, Pai querido, que nós não conseguimos alcançar com a nossa mente finita. Pedimos, Pai, que cada vez mais nós possamos entender do teu amor e que nós possamos, Pai, também ser espelhos deste amor para as vidas que nos cercam. Nós recebemos do teu amor para que nós possamos, Pai, dividir este amor com os outros. Que nós não sejamos egoístas, Pai, a reter este amor apenas para nós, mas que nós possamos, Pai, dividir com o próximo, em especial aqueles que se encontram perdidos. Pai, em nome de Jesus. Amém.